Plano Geral,
com Flávia Guerra
e Vitor Burigo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Flávia Guerra, tudo bem?
Bom dia, boa tarde, boa noite, Vitor Burigo, como vai você?
Ressaca, ressaca muito chocolate, entendeu? Eu tava na academia agora, correndo pra, né, pra tirar esse chocolate. Mentira, não tava.
Aham, eu ia falar, acho que tem que ir na academia até o Natal, não vai rolar por enquanto, não vai rolar. Vamos pro cinema, vamos andando pro cinema, correndo.
Vamos no nosso plano geral, número 179. Quantos programas já, hein?
Ufa, o próximo é uma edição redonda, temos que pensar coisas, hein? Temos que pensar.
Mas é uma edição especial do próximo.
Podemos trazer melhores do plano geral, sei lá, né? Melhores filmes.
Eu acho.
Vamos nessa.
Vamos deixar isso aqui jogado.
Vamos deixar. Ouvintes nossos de todo o Brasil, do mundo, do Japão, da Austrália, quiserem aí trazer melhores momentos do plano geral, filmes que mais gostaram que a gente indicou aqui, séries, ou que mais odiaram, mandem pra gente lá no nosso Instagram. Vamos dar o serviço, Vitor? Vamos?
Vamos.
Plano Geral, _ podcast no Instagram. Segue a gente lá. O do Vitor é Vitor Burigo ou Cine Vitor também, porque o Vitor também faz. O Cine Vitor, que é incrível. E eu, guerra.flávia. Então chama a gente lá em qualquer um dos canais que a gente quer uma coisinha, dica aí de melhores momentos ou piores, né, do Plano Geral.
Vamos pensar nessa lista. Ô, Flávia, hoje, no nosso Plano Geral pós-Páscoa, temos muitas novidades aí chegando. Temos filme no streaming, temos festival com os melhores do ano passado, que vai ganhar aí uma mega edição, né? O Sesc Melhores Filmes. Temos Dona Lourdes, a Lourdes, da novela Amor de Mãe, Regina Casé, que foi um sucesso, está de volta, só que nos cinemas, entendeu?
Ah, ganhou um spin-off, assim, pessoal. Eu amo que o Brasil agora entrou nessa onda e até novela tem spin-off, pessoal. Eu amo. É isso e o Game of Thrones, tá ali, ó. House of Dragons e a dona Regina Casé, maravilhosa.
Temos também outro filme brasileiro, A Matéria Noturna. Temos Instinto Materno, que é um filme com Anne Hathaway e Jessica Chastain, duas grandes vencedoras do Oscar aí nesse suspense. E temos também participações muito especiais, convidados muito ilustres aqui. Nada mais, nada menos que Grazi Massafera, Reinaldo Giannichini e Rafael Montes, falando do filme Uma Família Feliz, que será que é feliz, Flávia Guerra?
Tem uma família, né? Começa, né? Um filme... Aí agora a gente abre o capítulo pra falar de Bergman, né?
Mais uma vez a gente termina aqui, pelo geral. Obrigado, gente. A Flávia, ela precisa resolver umas coisas de família.
Ó, mas aí eu já vou citar uma frase maravilhosa de Ana Karenina, que começa assim: todas as famílias são felizes, né? Nem todas as famílias são felizes, mas cada uma é infeliz à sua maneira. Já eu lembro a frase exata. Que é isso, né? Cada um tem a sua infelicidade particular e a gente segue. Porque, ai, que culta que eu tô, gente, meu Deus.
Meu Deus, eu saí hoje, deixar só a Flávia aqui sozinha.
Hoje aqui é literatura russa, então vamos falar isso.
Ô, Flávia, já que você tá tão culta, eu vou te jogar pro nosso momento fofoca. Vai e vem de notícias, tá? Eu sei que você gosta.
Momentos cultos também fofocam. Vamos lá.
Já que estamos aí nesse clima familiar, vamos então falar um pouquinho, a gente já citou, Dona Lourdes, o filme. Dona Lourdes, o filme, pra quem não sabe, é o spin-off aí. Antes de tudo, Flávia Guerra, vamos dar uma aula. Pra quem não sabe, o que é spin-off? Conte pra gente.
Já vamos corrigir, porque eu já fui dando errado, né? O House of Dragons, por exemplo, é um prequel, né? Que vem antes, de prequel. Então, tipo, House of Dragons tá antes da trama do Game of Thrones, né? São gerações que vêm antes lá da Daenerys, né? Então, a gente tá vendo a família dela anteriormente. O spin-off é o que sai do principal, né? Então, você ganha um filme da saga, tipo Star Wars, né? Que teve o Star Wars e tem o Han Solo, uma aventura Han Solo. É um prequel, de uma certa forma, porque vem antes, né? Conta a história dele antes. Mas, sei lá, Mandalorian, né? Derivados do que é o principal, né? A gente podia chamar assim, não sei se a gente chamaria assim em português, mas mais ou menos é isso. Então, a coisa ganha. Ou um personagem ganha uma outra trama. Eu, por exemplo, queria um spin-off da Arya, que é a minha personagem do Game of Thrones favorita, a Arya, né? Se ela tivesse uma trama dela que continuasse, seria um spin-off dela e eu tô torcendo por isso, tô esperando. Vamos lá, um dia sai.
E você até citou aí no começo do programa que o Brasil tá começando a apresentar obras, né, com spin-off, essas coisas. A gente tem visto isso, inclusive, na televisão. Por exemplo, eu lembrei agora, falando sobre isso, teve uma novela de muito sucesso, novela das seis, chamada Mar do Sertão, que foi um grande sucesso. E agora, uma nova novela, que eu acho que é das sete, no Rancho Fundo, vai trazer aí personagens de Mar do Sertão, como se eles estivessem continuando, né, o que aconteceu lá em Mar do Sertão. Eles voltam agora para essa novela no Rancho Fundo. Então, a gente tem visto isso não só em filmes, como filmes de personagens, ou essas séries, né, que faz aí um antes, um depois, mas agora também as novelas estão começando a trazer isso. E eu sei que Thiago Schivaletti ia adorar o spin-off de várias outras personagens aqui. A gente até estava conversando lá em Tiradentes. Ia ser muito legal o encontro de personagens de novelas em outras novelas. Enfim, eu acho que as emissoras estão começando a trabalhar com isso, que eu acho que pode ser algo muito certo também, que pode dar muito sucesso, trazendo alguns personagens que já fizeram sucesso, né? E um grande personagem aí que fez sucesso foi Dona Lourdes, da novela Amor de Mãe, que foi uma novela que ela passou aí por um probleminha, porque tivemos uma pandemia, né? Aí, alguns anos atrás, pra quem não lembra, e a novela Amor de Mãe, ela pegou a pandemia. Então, assim, foi uma novela que tinha uma duração antes da pandemia, teve que diminuir aí o número de capítulos, isso afetou muito o texto da novela, enfim. Foi repetida, se não me engano, colocaram outras novelas no ar, alguma coisa, porque não tinha como gravar, né, por causa da pandemia. Então eles voltaram quando a pandemia deu uma acalmada ali, e eu lembro das imagens, assim, era todo mundo gravando com aqueles acrílicos, máscara, só tirava a máscara na hora de gravar, aquela coisa toda, né, que passamos. E foi um grande sucesso, Regina Casé aí como Dona Lourdes, e agora ela volta, né? Na verdade, o filme Dona Lourdes, ele é inspirado no livro Diário da Dona Lourdes, a Manuela Dias, que é a autora da novela, e é um spin-off da novela Amor de Mãe, que também foi assinada pela Manuela. A direção do filme é do Cristiano Marques, e o Amor de Mãe, ele tem muito cara, assim, Flávia, além de ter essa coisa afetuosa da personagem, mas ele tem muito cara de um episódio ou de um especial da Globoplay, sabe? E não tô desmerecendo a obra por causa disso não, viu? Mas eu acho que, eu não sei se a ideia oficial, inicial, era esse especial, enfim, mas eles trouxeram aí o Dona Lourdes, o filme, nos cinemas, e ele estreia na rede Cinemark, mais de 80 salas da rede Cinemark, ele já está em cartaz nos cinemas. Então, acho que traz essa coisa. Esse afeta essa nostalgia recente, mas traz, porque é uma personagem que marcou muito a dramaturgia, as pessoas. Os espectadores eram apaixonados pela Dona Lourdes, pela história da Dona Lourdes. Enfim, Regina Casé aí faz essa personagem novamente agora nas telonas. E o elenco, além da Regina, tem o Juliano Casarré, o Thiago Martins, a Jéssica Elia, a Nanda Costa, o Chay Suede, todos eles filhos da Dona Lourdes que voltam para essa trama. Tem também o Henrique Dias, tem o Evandro Mesquita, que faz um par romântico da Dona Lourdes, e enfim, tem a participação da Ana Maria Braga, tem o Ailton Graça, tem o Humberto Carrão, tem o João Gomes. Então,
é a festa toda.
É a festa toda, é isso. O que aconteceu com a Dona Lourdes depois da novela Amor de Mãe? Então ela tá de volta no Dona Lourdes, o filme que eu acho que tem um potencial aí pro público, sim, esse apelo popular que a gente tem muito nas obras, né? A gente tem visto isso recente, mas também lá atrás, se a gente lembrar do Auto da Compadecida, que fez um sucesso na TV, foi pro cinema, e muitas coisas acontecendo.
Que vai ganhar sequência, né? Isso que é legal, é o que você tá falando. Esse é um típico caso de spin-off, né? É o derivado, e spin-off não é só para cinema, série não. Em inglês, né? Claro que vem do inglês isso. Empresa também. Se você tem uma empresa e você vai lançar uma outra empresa que deriva, né, do negócio principal dessa, é um spin-off dessa empresa, daí que vem. Mas esse é um caso clássico mesmo de spin-off. Você amplia o universo que já existia, né? É diferente, porque era uma novela e é um filme, mas é o mesmo universo audiovisual, né? O prequel, ele muitas vezes conta histórias que começam antes da prisão. Tipo isso, House of Dragons vem antes da trama onde Game of Thrones começa. O Wonka, por exemplo, né, que acabou de estrear com o Timothée Chalamet, é um prequel da Fantástica Fábrica de Chocolate, porque quando a gente viu o Fantástica Fábrica, ele já tinha, né, já estava estabelecido com os seus, né, Umpa-Lumpas e sua fábrica, isso bem sucedido. O Wonka conta antes, o que aconteceu até ele conseguir a fábrica dele, né? Eu gosto, eu curto. E o spin-off é isso, assim. Tipo, às vezes o spin-off é um universo paralelo até. Tipo, o Hobbit é um spin-off do Senhor dos Anéis, né? Animais Fantásticos, ele deriva do mundo do Harry Potter. Como brinca lá o pessoal do Choque de Cultura, é Harry Potter sem Harry Potter, né? O Creed, né, deriva do Rock. E assim por diante. Better Call Saul, que deriva do lindo, maravilhoso, uma das séries da minha vida, que é o Breaking Bad. Então, isso é o spin-off clássico, né? E que venha mais aí no Brasil, né? Eu adoro, porque se um universo já fez sucesso, por que não continuar explorando, né? E construir essas relações? Porque a novela, né, Vitor, como você fala, ela é o formato audiovisual que você se liga muito no personagem, né? A gente ama os personagens de novela. Às vezes a trama vai estar num baixo ali, mas você continua assistindo, porque você sabe que novela é assim mesmo, depois a trama melhora de novo. Você quer acompanhar aquela personagem. Quando você cria novas tramas e novos formatos, a gente vai atrás, né? A gente ama fazer o quê?
É, e o Dona Lourdes, além de ter esse apego popular da personagem, ele traz uma nova história que é esse, o ninho vazio, né? A mãe que tem uma casa cheia de filmes. Ela vai ficar com filmes.
Essa somos nós, Vitor.
É o ninho vazio, né? Todos os filhos deixam a casa e aí a Dona Lourdes, que tá ali servindo aqueles filhos, aquela mãe coruja, enfim, fica sozinha. E aí acontece tudo. Tem a Arlette Salles, que é a vizinha, que vira a nova amiga dela. Tem esses reencontros. É um filme super, super popular nesse sentido de atrair esse público da novela, mas também quem não viu consegue assistir, dá pra entender. Eu achei super divertido, eu acho que a Regina Casé tá arrasando como Dona Lourdes. E tem uma cena que me lembrou muito uma cena dela no Que Horas Ela Volta. Então, pra quem assistiu Dona Lourdes o filme, tem que assistir também Que Horas Ela Volta, pra ter algumas referências. Não sei se era proposital, mas apareceu ele.
Licença. Meu nome Lourdes. Lourdes do Santo Silva. Sou mãe de 5 filhos. Não preocupa não, que já tá tudo criado. E eu, pra sair daqui, aquilo ali não me deixa.
É que na real, Dona Lourdes, eu preciso morar sozinho.
Tu não sabe fritar um ovo, tu não sabe passar um café. Eu não estou acreditando nisso que está acontecendo.
Riozinho tá de mudança, moleque!
Olá, bem-vindo, bem-vindo.
Bom dia, Ana.
O que você aconselha, assim? Para essas mulheres que estão assim, os filhos começam a sair, né? A casa começa a ficar vazia, né? Isso tem um nome, não é? É a síndrome do ninho vazio.
Eu não, eu tô ótima. Lourdes, acorda, mulher. Deixa esses meninos resolverem as coisas deles.
Já sei. Você tem que voltar pra pista.
Eu não quero mais saber desse negócio de namoro, sabe? Por que não? Agora que você tá livre de filho.
A gente agora começou com isso também, que eu acho muito legal, que o cinema americano tem muito, que é o que eles chamam de Easter Eggs, que são os ovinhos de Páscoa, que você vai deixando escondido pra dar pista pra quem é cinéfilo e achar coisas de um universo pro outro. O coisa que tem muito é filme de herói, né? Ah, e tem um Easter Egg aqui no Avengers, do filme novo ali, do tal, não sei quem, né? Easter Egg também é uma delícia. Se a gente no Brasil também conseguir, né, começar a ter essas brincadeiras Easter Eggs também com o nosso universo, é o disco que a gente quer.
Engraçado, não recebi nenhum ovo de Páscoa de Flávia Guerra, do Plano Geral. Eu não sei se essa amizade está abalada. Mas vamos para o próximo.
Páscoa, vou dizer. Sou contra, engorda. Brincadeira, eu sou muito a favor, gente. Mas é que demorou para chegar.
É verdade.
Vai chegar, viu? Vai chegar.
Bom, seguimos o nosso vai e vem de notícias, Flávia Guerra, com a edição muito especial, 50 anos aí do Festival Sesc Melhores Filmes, que começa no dia 3 de abril e vai até dia 24 de abril aí com uma programação cheia de filmes nacionais, internacionais e, claro, é uma premiação, né? Tem aí votos do público e votos da crítica para os melhores filmes do ano de 2023 e o Cine Sesc, naquela telona maravilhosa, vai exibir aí vários filmes que foram premiados em 2023. Claro que a gente não tem a programação completa ainda, porque se tiver a programação completa, a gente vai saber quem ganhou. Então, é uma surpresa. Mas a gente já sabe...
Surpresa!
A gente já sabe algumas coisas, né, Flávio? Porque a cerimônia acontece no dia 3. Quem vai apresentar a cerimônia é o Fabrício Boliveira. e vai ser exibido como filme de abertura. Saudade fez morada aqui dentro, do Haroldo Borges, que eu acho lindo esse filme, e eu tenho certeza que a gente vai falar muito desse filme esse ano por aqui, porque ele deve estrear esse ano.
Com certeza.
Mas tem mais coisas aí, né, no Sesc Melhores Filmes sobre a Guerra. Eu sei que você está bem, bem antenada.
Tem muita coisa legal, porque algo que eu curto muito do Festival do Cine Sesc, que a gente sempre fala aqui, o Cine Sesc é uma sala de rua do Sesc, né, maravilhosa, na Avenida Paulista, que é um ponto de resistência. Qualquer sala de rua, qualquer comércio de rua hoje em dia, numa cidade grande do Brasil, é ponto de resistência, né? Porque os shoppings são os centros comerciais, né, que levam muita gente pra lá. Então, o Cine Sesc, ele não é só uma sala que exibe. Nenhum cinema de rua em São Paulo mais hoje é, nem, enfim, no mundo. Mas o Cine Sesc sempre traz o quê? Debate, curso, oficina, né, evento. Então, isso é que é bacana do Melhores. Esse ano no Melhores, além de ter programação, sim, para quem tá ouvindo a gente ou vendo e não tá em São Paulo, tem programação lá no Sesc Digital, né? sescsp.org.br/sescemcasa, né? Ou Sesc Digital. Por quê? Porque tem filmes que você pode assistir não estando, né, em São Paulo. Outra coisa que tem esse ano são três conversas no hall ali do Cine Sesc, que já é uma tradição, com grandes temas do cinema contemporâneo. Um vai ser cinema em tempos de inteligência artificial. Cara, isso tá dando o que falar, né? Essa semana, por exemplo, eu vi um vídeo do Obama que parecia o Obama. Eu não tenho capacidade, olho técnico, para não ser enganada. Como é que faz isso? Eu soube, né? A gente soube recentemente de uma produção que recriou a Marilyn Monroe. E a Marilyn morreu muito antes, né, de tudo isso. Não deixou um testamento falando, não quero que me recrie. Então, tudo isso está sendo discutido muito, né? A greve dos roteiristas e atores passou muito por isso. E aí vai ter também um debate sobre ética no set, outro tema importante do mundo contemporâneo, e um sobre Eduardo Coutinho. 10 anos sem Eduardo Coutinho. Por quê? Porque a gente, né, infelizmente, marca aí os 10 anos da ausência desse, que é um dos grandes cineastas brasileiros, e que acho que a gente deve muito a ele, finalmente, o fim daquela frase, mas é filme ou é documentário? Né, Vitor? Eu já ouvi isso muitas vezes, já ouvi na época que a gente ia lá na bilheteria comprar o ingressinho, falava, pelo amor de Deus, gente, mas como assim, né? E o Coutinho, ele conseguiu atravessar e alcançar um público que só via ficção, né? Isso é muito incrível, assim. Eu tava fazendo a estatística do Melhores, e acho que 3 documentários ganharam ao longo desses 50 anos o prêmio de melhor filme, né? E o jogo de cena do Coutinho é um deles. Então, vai ter uma exibição especial de Cabra Marcado para Morrer, vai ter uma exibição do filme do Alain Ribeiro, né? Eu fui assistente de Eduardo Coutinho.
E do jogo de cena também, né? Vai ter uma exibição.
Isso,
jogo de cena.
O único, né, do filme dele que ganhou o melhor filme do ano, né? Porque tem filme da crítica, filme do público, tem melhor documentário e tem melhor filme, que a gente, em geral, entende que é a ficção. Mas o jogo de cena, que é um filme que é um híbrido, né? Mistura muita coisa, ganhou o melhor filme. Então, isso é interessante. E ter esse debate sobre a obra do Coutinho também vai ter. Então, tem muitas programações. A Adilei Queiroz vai dar uma aula especial. A Adilei, junto com a Joana Pimenta, é diretor do Mato Seco em Chamas, um filme também que, né? E ele sempre que fez, né? Teve bastante projeção ano passado. E ele faz um cinema muito instigante, né? Eu gosto demais do Adilei, esse cineasta de Brasília, do nosso centro do Brasil, coração do Brasil. Então tem muita atividade, isso que eu acho que é bacana. E acessibilidade, né? Falando assim, que é mais interessante a gente pensar também em quem tem acesso ao cinema. Então todos os filmes, todos não, mas eu não sei dizer se todos, mas o Sesc tem sempre essa preocupação de um dia chegar em todos, e esse ano muitos mais filmes tem o recurso da acessibilidade para todo mundo poder assistir. Então, programação belíssima, né, Vi? Só para terminar, R$10, gente. Quem tá em São Paulo e puder ir, R$10 cada ingresso, para você rever também filmões do ano passado, internacionais.
E assim, naquela tela, naquele som, naquela sala, eu amo o Cine Sesc, eu amo o Cine Sesc. E agora, o pãozinho de café com chocolate voltou, gente. Eu até sonhei com ele essa noite, porque, sério, é maravilhoso. Ele voltou, ele está de volta, não vejo a hora de chegar no Cine Sesc.
Ah, já comi o meu essa semana. Fui lá fazer vários vídeos essa semana,
Flávia,
já.
Ah, bacana.
E, tá, beijos.
Que bom pra você, Flávia.
Você volte logo pra São Paulo.
Seja feliz, hein, Flávia.
Ah, eu tô muito feliz. Você sabe que, beijo aqui para Simone Yunis, né, que está à frente agora da coordenação do CineSesc, toda a equipe.
Um beijo para elas todas.
A Grazi Marchetti, Rodrigo Gerassi, todo mundo que está lá, equipe incrível. Mas eu fui lá e eu lembro que eu reclamei muito quando o Paulzinho saiu do cardápio do café.
Nossa, eu também.
E aí eu lembro que eu fui um dia dar um curso lá no Sesc, no Centro de Formação da 9 de Julho. Lá tinha, voltei reclamando e falando, lá no 9 de Julho tem. Eu quero meu pãozinho de volta. E graças a essa nova gestão, sob nova direção, temos o pãozinho de volta. Eu juro pra você que foi um assunto dessa semana, gente. Porque é isso, cinema 360, quer comer uma pipoquinha, aquele pãozinho. E pra quem não conhece o CineSesc fora de São Paulo, eu digo assim, quando vier a São Paulo, vá ao CineSesc por um elemento. Além de tudo isso, o CineSesc é a única sala do Brasil que tem um bar dentro. Você pode ver um filme bebendo e você não vai ser julgado por isso.
E esse bar, ele já me salvou tanto. Por exemplo, na Mostra de São Paulo, que a gente tem essa correria de pular de cinema, vai pro lado e pro outro. Às vezes tu chega morrendo de fome. E aí o que eu faço? Eu vou direto pro bar, como e fico no bar comendo, porque é como se estivesse na sala. O som é maravilhoso, a imagem é maravilhosa, tá tudo certo, mas você tá ali sentado no bar com a telona na sua frente. É maravilhoso. Eu amo CineSesc.
É isso aí. Eu já tive várias sessões, assim, eu juro pra vocês, que eu tô lá no CineSesc, pego um bons drinks, né, uma coisa assim gostosa para beber, sento ali no bar e fico vendo filme, linda, maravilhosa, me achando.
É isso, né? Cada um tem a Heleninha Reutemann que merece na sua vida. Eu tenho Flávia Guerra ao meu lado. Ô Flávia, além do seu drink, também no CineSesc, teremos também exibições de filmes inéditos, né? O Seu Cavalcante, do Leonardo Laca, que passou lá em Tiradentes. Eu adorei esse filme, achei muito, muito bonito. A Flor do Buriti, O Estranho Caminho do Guto Parente, A Batalha da Rua Maria Antônia e, claro, além desses inéditos, dos premiados, temos aí uma sessão com clássicos, né, Flávia Guerra? Temos uma sessão com clássicos, a faixa histórica, serão exibidos aí 10 clássicos do cinema brasileiro restaurados. E um deles é, eu acho que é o queridinho de muita gente, inclusive nossa, eu tenho certeza, que é A Hora.
Você é suspeito, Vitor.
Eu sou suspeito. Porque eu e Marcélia Cartacho, querida, olha, essa amizade, ela é maravilhosa.
Olha a neutralidade aqui jornalística, gente, não tem nesse momento, tá? Porque Vitor é apaixonado por Marcélia Cartacho. Eu também, claro, mas o negócio deles é mais profundo, é uma coisa de pele. E olha, é muito amor e paixão. Mas é óbvio, né? Um dos grandes filmes da nossa história, né?
Aliás, tava falando com ela antes. Eu falei, Marcélia, prepare-se, viu? Porque A Hora da Estrela tá voltando aí.
Coitada, não vai se livrar jamais. Mas também, né?
Não vai. Mas é uma cópia restaurada. E é um filme que marcou a vida de muita gente. Não só daquela época, né? Porque ele é um filme de 85, eu acho.
Isso.
Ele ganha, né? A Marcélia ganha o Festival de Berlim em 86. O Urso de Prata, que Flávia Guerra. Eu já tomei um café com o Urso de Prata. Tá, meu bem?
Eu já peguei uma palma de ouro na mão, tá bem? Beijo.
De Sandra Corvelone,
que é outra atriz que a gente ama de paixão. A gente tem que trazer a Sandra aqui.
Aliás, cadê Sandra no plano geral? Porque eu amo Sandra.
Sandra dirigiu o documentário com Daniela Thomas, que vai estar no É Tudo Verdade. Vamos trazê-la aqui na semana que vem.
Nós passamos momentos divertidíssimos com Sandra lá no Fecha Aruana e João Pessoa, que ela tava no júri, né? Gente, olha, a gente conta isso quando que chamar. Vai, foco!
Não tenho, nasci sem essa fila aí, não posso. Mas olha, vamos dar o serviço aqui. A Sandra Corvelone é a atriz protagonista de Linha de Passe do Walter Salles, que concorreu à Palma de Ouro. E ela levou a Palma de Ouro de melhor atriz por esse trabalho belíssimo. Então, quem nunca assistiu Linha de Passe, por favor. E no Linha de Passe ainda tem também o Vinícius de Oliveira, que é um menino garoto, talento maravilhoso de Central do Brasil. Então, só vocês entendendo as conexões loucas da livre associação que a gente faz aqui, nesse plano geral. Mas tem mais filmes clássicos aí, ó. Tem A Herança, de 1970, do Oswaldo Canteias, foi o primeiro filme que ganhou o primeiro Melhores. Olha que legal. Primeira edição, que foi em 74, tá? O filme é de 70, mas, né, aquela coisa do Brasil, né? Que os filmes demoram a ser lançados e tal. Mas foi o primeiro filme. O Melhores foi criado em 74, né? E lá no Sesc Anchieta ainda, que é outra filial maravilhosa ali no centro de São Paulo, depois o Cine Sesc na Augusta foi inaugurado e aí passou a ser lá a cerimônia do Melhores, né? Então, isso é legal. Eu, por exemplo, nunca vi esse filme na tela grande. Tem Pixote, ali do Mais Fraco, né? Acho que você comentou, do Hector Babenco. Então, essa. E tem um outro aí também, de uma atriz que a gente ama, né, Vitor?
Temos, Chica da Silva, que, aliás, Zezé Mota vai ser homenageada, né? Zezé Mota vai ser homenageada pelos 56 anos de carreira dela, e aí vai ter essa exibição maravilhosa no dia 17 de abril, no Cine Sesc, às 8h30, 20h30, de Chica da Silva, do Cacá Diegues, uma cópia restaurada também, que eu tô doido. Eu nunca vi esse filme, acho que... Não, eu já vi alguma... Algum festival eu já vi o Chica da Silva. Mas não sei se essa cópia... Se eu vi essa cópia restaurada, não. Não lembro.
Olha, eu acho que não. Eu já vi Chica da Silva e eu lembro que a primeira vez que eu vi foi na televisão. Não sei se foi na Globo ou na Manchete. Ai, que velha. Mas eu assisti na TV. Deve ter sido na Globo. E é um filme maravilhoso. É só o figurino, direção de arte. Aliás, outra informação... Esse ano temos um prêmio novo, uma nova categoria, direção de arte, que antes não tinha. Então, esse ano vamos ter mais dois troféus, que é novíssimo, vocês têm que ver o troféu. Não vou nem falar nada, que tá lindo demais o troféu novo. E dois filmes premiados com direção de arte. Melhor direção de arte segundo a crítica e segundo o público, porque o Cine Sesc sempre escolhe, né, os melhores da crítica especializada do Brasil inteiro, são mais de 100 e tantos críticos e críticas, e o público, acho que foram mais de 10 mil votos do público do Brasil inteiro votando online nos seus melhores filmes. Então eu tô muito curiosa para ver essa premiação. E quem vai mediar o debate após a sessão do filme de encerramento, que é a Batalha da Maria Antônia da Velha Egito, sou euzinha.
Ah, imagina. Por favor. Imagina.
Por favor, gente, estejam lá que eu vou estar com minha champa na mão. Tá.
Eu votei, votei consciente. Mas eu adoro esse festival porque é essa chance de a gente rever. E alguns filmes, né, que a gente de rever também, ou ver pela primeira vez, nessa telona do Cine Sesc. Então eu adoro o Sesc Melhores Filmes. E vamos ver aí quem foram os vencedores. A gente vai trazer aqui no Plano Geral, com certeza, os vencedores dessa edição muito especial, né, Flávia?
Tanto porque, como você falou no começo, a programação continua até o fim do mês, então a gente pode trazer o serviço na próxima semana de muita coisa que vai estar acontecendo ainda e rolando. Então faz todo sentido. São 3 semanas aí maravilhosas.
Olha, para terminar o nosso Vai e Vem de Notícias, Flávia Guerra, rapidinho aqui uma notícia que eu fiquei muito feliz, eu achei muito legal isso, que é a Cinemateca Brasileira e o Museu Mazzaropi vão recuperar e digitalizar 6 filmes do Mazzaropi. Isso é muito legal, né? O Mazzaropi é um grande nome aí do cinema brasileiro. Isso foi um projeto aprovado aí na Lei Paulo Gustavo, que se chama Digitalização e Difusão de Obras, de Amácio Mazzaropi. E aquele personagem caipira, né, que marcou a carreira dele, né, com vários filmes, aí agora vai ganhar mais destaque. Com certeza esses filmes vão ganhar uma mostra especial, né, com essa restauração, com essa digitalização desses filmes recuperados. Então, achei isso muito legal. E a gente tem visto cada vez mais filmes brasileiros ganhando esse processo de digitalização, de restauração. E Rainha de Aba, né? A Rainha de Aba foi um sucesso, essa cópia restaurada passou em Berlim, se eu não me engano.
Foi, né? Eu acho que foi Berlim, sim. E foi um sucesso ano passado, né? E isso é super importante, né, gente? Porque é preservação e difusão. Porque as cópias vão envelhecendo. E mesmo as cópias em vídeo, antigamente, que se fazia para passar na televisão, formato fita, né? E depois, mesmo o digital, mas se você faz uma cópia digital a partir da matriz que tá já... né, sofrida com o tempo, é outra experiência, é muito diferente de você ver um filme que tá ali lindo, tinindo, né, todo restauradinho, porque assim restaura a película, né, e depois você passa esse restauro da película para o formato digital, porque hoje em dia os cinemas não têm mais o projetor de película, o Cine Sesc tem, né, não só o Cine Sesc, alguns outros, a Cinemateca, obviamente, tem no Brasil, né, mas a questão é, 90%, eu diria, sei lá, dos cinemas do Brasil hoje em dia exibem a cópia digital, formato digital. Então você precisa restaurar a película porque ela também dura, né, Vitor? E assim, é surreal até a gente pensar que até hoje esses títulos do Mazzaropi não tinham sido restaurados, né? O Sai da Frente, Candinho, nossa!
Esse que a gente tá exibindo aqui, para quem tá assistindo, são trechos do Sai da Frente, que é um filme de 1952.
O Sai da Frente maravilhoso.
Que era a produção da companhia cinematográfica Vera Cruz, né? E a estreia do Mazzaropi no cinema. Então, esse filme agora vai ganhar um espaço, talvez que ele não... Foi esquecido? Não, esquecido, obviamente, não, mas essa cópia dele, né? Porque esse projeto é a recuperação dessas obras. É um processo que contempla as ações de pesquisa, de conservação e de digitalização, que vai ter aí agora, que vai proporcionar as cópias em formato DCP para circulação em salas de cinema. Então, eu tô amando isso. Eu já quero essa mostra na Zarope, porque é um capítulo à parte do cinema brasileiro, né? Mazzaropi e os seus filmes, as produções, né? Do Mazzaropi.
Da Vera Menino, Cruz, enfim. É absurdo. E, assim, a gente não pode negar o poder que Mazzaropi, assim como Oscarito, assim como o Grande Otelo, Paulo Gustavo, Regina Casé, a gente está falando aqui dos nossos grandes humoristas, né? A gente deriva, hoje em dia, né? Leandro Hassum, Ingrid Guimarães, né? E a Tata Werneck, que não estão aí com sucesso, né? Nosso cinema deriva muito da chanchada e desses filmes da comédia, que também vão se inspirar no cinema internacional, claro, mas assim, o poder de um Mazzaropi, né, é uma coisa louca, né? O Jeca Tatu, mesmo para quem não é caipira de São Paulo, ele é, né, como o Adoniran, que a gente falou da semana passada, ele é uma coisa, e eu vejo até hoje, assim, às vezes eu tô na casa de família e tal, começa a passar um filme do Mazzaropi, né, sei lá, no Canal Brasil, em alguma outra TV, todo mundo para ser, é como um Chaplin nosso, assim. Então a gente precisa, né? Eu adoro, assim, tem uns títulos, é um humor tão engraçado, escrachado, mas ao mesmo tempo inocente, né? O Candinho que você... O Sai da Frente é maravilhoso, que ele é um caminhoneiro todo atrapalhado, né? Você fazer uma mudança, se atrapalha. O Candinho... E não é que o Mazzaropi era bobo, não. O Candinho, ele vai beber na fonte do Cândido, do Voltaire. Né, que fala muito dessa coisa do caipira, né, e de como ele se relacionava com a sociedade e tal. Eu amo um que vai estar também nessa lista de restaurações, que é o corintiano, não porque eu seja corintiano, não tem nada a ver com isso, gente. Mas ele é um cara super fanático, que entra em conflito com os filhos dele e os vizinhos palmeirenses, né? E a gente viu aí, lembra o casamento de Romeu e Julieta com a Luana Piovani e Marco Rica? Lembra que ela era corintiana e ele palmeirense, não é isso? Então assim, ó... Mazzaropi tá brincando com essa rivalidade faz tempo. Então, assim, muito feliz com esse restauro. Quero ver muito e que essa mostra vai dar fila no quarteirão lá na Cinemateca. Se preparem. Vai dar briga pelos ingressos.
Bom, encerramos o nosso vai e vem de notícias, Flávia Guerra. Seguimos agora, então, com... Vamos de já que estamos aí nesse momento cinema brasileiro, vamos falar de Uma Família Feliz, que está em cartaz nos cinemas. Passou em Gramado, a gente assistiu lá em Gramado e temos entrevistas com essa
turma. Somos muito chiques. Agora, vou corrigir agora, hein? Era a frase do Tolstói, Lev Tolstói, grande autor russo.
Ela voltou do começo do programa, ela voltou meia hora depois, ela voltou.
Eu sou assim, arcos dramáticos, gente, bom roteirista, entendeu? É assim, todas as famílias felizes se parecem, mas cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Beijos, tchau.
Vamos tatuar?
Não é lindo isso, gente? Mas é verdade, ele tem toda a razão. Porque cada uma com a sua... As famílias felizes são todas iguaizinhas. A gente gosta da treta. A gente gosta da bagunça. Vamos falar de uma família muito feliz ou não agora, Vitor. Quero saber como é que a gente começa isso aí. Com quem é que você foi conversar?
Eu acho que assim, vamos... A gente fez aqui... Tivemos entrevistas separadas. É o seguinte, a gente vai colocar um trechinho aqui no começo pra vocês... Da minha entrevista com a Grazi Massafera, que eu fiz lá em Gramado, pro Cine Vitor. A entrevista completa, claro, está no Cine Vitor. E eu queria deixar aqui todo o meu amor à Grazi Massafera, que eu saí apaixonado por ela lá em Gramado. Que pessoa maravilhosa. Ela é tão gentil, e além de ser linda, obviamente, mas tão... cinéfila de carteirinha, tanto que nesse trecho da entrevista eu coloco essas referências que ela teve ao longo da vida dela, mas eu achei ela super inteligente também para falar de todas as escolhas profissionais dela, dessas coisas que ela passou como atriz, não é atriz, é ex-BBB, não é. Ela não tem problema nenhum em falar que participou do Big Brother, tem muito orgulho, inclusive, que ela sempre fala que foi o programa que colocou ela onde ela tá hoje, né? Obviamente ela fez um trabalho muito bonito aí como atriz, ela foi indicada ao Emmy, eu acho, com Verdades Secretas, aquela série. E eu amei entrevistá-la, adorei a entrevista. Ela super descontraída, gente como a gente, conversando, contando histórias da família, da avó dela, que ela escutava a história de terror. Elogiou muito o Belmonte, que é o diretor do filme. O Rafael, que fez o livro, né? E o Gianecchini. Enfim, Grazi Massafera, então, no comecinho da entrevista, conta um pouquinho aí da sua infância, que trouxe referências de cinematográficas para ela. E depois temos ela, Flávia Guerra, ou também Flávia War, para quem, né, pros íntimos. Flávia entrevistou.
Que não participou do Big Brother, tá?
Ainda. Não, ô, Flávia.
Nem vai. Socorro.
Deixa eu te contar um negócio. Big Brother agora, as próximas inscrições serão em duplas. Podemos, eu e você, viu?
Olha, se for dupla, eu aceito. Porque eu sozinha lá não duro um dia. Vou começar a citar Tolstói, o pessoal vai me chutar, entendeu?
A Flávia fez uma entrevista com o Reinaldo Giannettini. E com Rafael Montes, que é o autor do livro Uma Família Feliz, é, roteirista do filme, e também fez assistência de direção pro Belmonte no Família Feliz, né? Então, Rafael tá num momento muito, muito bom da carreira dele, né? Esse reconhecimento dele de autor, de autorias, enfim. Vamos de entrevista então, Flávia Guerra?
Bora, que esse papo é bom. E esse assunto é bom porque depois... Você quer falar um pouquinho da sinopse do filme? Você acha que... Pra dar uma ambientada no que a gente tá falando. Enfim, gente, é uma família infeliz.
Você quer? Fala!
Tá? É isso. Não, é uma família infeliz que tá numa crise aí, né? A mãe da família, que é a Grazi, ela é artista? É,
ela faz bonecas, aquelas bonecas...
É, Realborn, né? É isso que chama. Isso. É que são muito realistas, né? Aqueles bebezinhos, aquelas bonecas
que
bebê que eu tenho um pouco... Né? Eu tenho um pouco de medo, gente. Eu não sei, eu sou da época que boneca parecia boneca, que já era assustador, mas enfim. Ela faz, né?
Eu morro de medo dessas bonecas.
Eu também. E ela faz um trabalho maravilhoso, eles têm duas filhas... O marido é o Giannettini, um cara, empresário, bonitão, né? Boa pinta, a casa é linda, eles moram num condomínio lindo, tá tudo bem. Até que coisas estranhas começam a acontecer nessa família. E o que tem dentro desse universo dessa família é muito uma vida de aparências, de que eles são uma família margarina, incrível, linda, né? Nossa, como eles são felizes, né? Tá tudo lindo sempre na vida deles, só que não. E no subtexto disso tem muito do machismo estrutural da nossa sociedade que a gente nem percebe, que é a Grazi tem que cuidar do bebê novo, ela tem um bebê novo também, acabou de ter, né? E ela tá exausta e qual... Aliás, o falar em Big Brother também tem isso, né? Acabou de ter lá a história da mãe que fez uma brincadeira, né? Sobre os filhos dela, que às vezes ela não sabe como lidar e a Xuxa veio comentar e tal. Ih, rolou um bafafá. Que é sempre essa coisa, né? A solidão dessa mãe, principalmente de bebê novo, né? Eu vi outro dia um casal, o Vitor, que viralizou nas redes com os motivos de festa que eles fazem para as crianças, assim, que agora o povo faz bolo de um mês, dois meses, bolo de seis meses para criança. E um deles era bolo dois meses sem dormir. Aí era o bolo escrito isso e os pais com umas olheiras pretas, assim, de carvão até o meio da cara, né? Então, isso tá no imaginário. E essa mãe, né, essa crise toda que começa a acontecer, e esse pai que você acha que é perfeito, e a vida deles que é perfeita, e vários mal-entendidos que vai dar num julgamento aí de toda uma sociedade também perfeita de margarina que mora em volta deles, né? Então, o filme fala muito disso, né? E vamos ouvir agora o papo, porque eu falei, pergunto, né, passiva-agressiva. Você quer dar a sinopse, Vitor? Não. No fundo aí eu já cheguei e já dei. Mas vamos lá, vamos ver esse papo.
É, como é que é a Grazi? Assim, a gente te viu... Assim, tem uma época aí, muito tempo, a gente te viu 24 horas por dia. Só que lá você não via, não conseguia ver filme. Não tinha, não. Era uma casa que não passava filme. Mas como é que é a Grazi cinéfila em casa, assim? Até trazendo essas referências desse filme de gênero, né? Você fala que gosta desde criança, eu também adoro. Acho que tem clássicos que me marcaram, assim. De ir na locadora da minha cidade e sempre escolher ou os da Xuxa, Trapalhões ou os terrores.
Eu assisti todos, né? Xuxa, Trapalhões.
Você fez Trapalhões, né?
Fiz, meu primeiro. Eu sou apaixonada e que louca minha mãe deixava, né? Ela assistia junto.
Mas eles nem sabiam também que eu alugava.
Não, mas em casa sabiam, eles deixavam. A gente assistia todo mundo junto, juntava os primos todos. É. Outra coisa, gente de interior. Com família muito grande. Minha avó teve 16 filhos. Imagina o tanto de primo que eu tenho. A gente se reunia pra ver minha avó contar histórias de terror.
Legal.
Do sítio que ela vivia. E tem muita história. E aí todo mundo conta a mesma coisa. Gente, eu acredito nas histórias que a minha avó contava. E aquilo já me deixava fascinada. E aí
já
eu
pode fazer roteiro, hein, de um filme.
Eu
escreve.
Acho que eu posso. Eu acho que eu posso. Vou contar as histórias da minha avó. Coisas maravilhosas pra quem gosta. Mas eu acho que... Não, deixa. Mas então, aí comecei a ver uma quantidade absurda desse gênero, de terror. Lembra Fred Krueger?
Imagina, medo até hoje, inclusive.
13, O Iluminado.
O Brinquedo Assassino.
O Brinquedo Assassino todos.
Como fica falando de Annabelle hoje em dia? Annabelle, você não sabe quem foi Chuck na nossa época.
O filho do Chuck, daí virou comédia pra mim.
Virou comédia.
Aí depois Iluminado, Sexto Sentido, Os Outros. Aí veio os pro outros. Lugar. Tipo assim, eu gostava muito desse terror assim, que dá susto.
Pânico, gostava de Pânico?
Via.
Os primeiros, né?
Sexta-feira 13.
Eu sei que vocês fizeram no verão passado. É uma coisa mais moderna.
É aquele que o povo morre, que atende uma ligação e morre.
Pânico, não é?
Não. É outro que é... Ah, eu vou lembrar. Esqueci o nome. Aí depois eu comecei a ver os clássicos, que são mais psicológicos, né? Que tem uma força Sim. psicológica que te levava pra um lugar esquisitão. Mas eu sempre gostei. Olha a louca.
Já pensou em diminuir o ritmo? Pra ficar mais com as crianças aqui?
Pega leitinho.
Gente, eu tenho meu trabalho. Eu tenho minha vida.
Alguém tem que trabalhar de verdade enquanto sua mãe brinca de boneca, né, filho?
Tá aqui com essa dupla maravilhosa, o Rafael Montes e o Reinaldo Giannichini. Já nos conhecemos e conversamos em Gramado, mas agora sim, com uma perspectiva e aí com o filme pra nascer mesmo agora pro grande público, eu queria que vocês comentassem um pouco se vocês depuraram mais coisas do filme, reviram, o que sentiram, assim, ou não, deixou para agora.
Olha, eu acho que é um processo, desde que a gente vai criando, bom, ele ainda vem antes, né? Depois que eu recebo o texto, depois que a gente vai fazer no set, saltam umas questões assim, que às vezes passaram batidas. Eu já tinha me atentado no set a algumas coisas, mas agora a gente falando, depois de ver o filme que está para a gente discutir com todo mundo, tem umas questões tão legais que o filme sucinta, assim, porque ele é um thriller, ok, com todos os elementos que maravilhosos, funciona muito bem, né? ele causa tudo que tem que causar, tem a surpresa no final, que é coerente, impactante, mas ele tem tantos elementos que são atuais para a gente discutir, sabe? E eu não tinha me dado conta como, através de um thrillerzinho, a gente pode pegar pela emoção e embutir tantos assuntos importantes, tipo, né, o machismo, essa maternidade romantizada, a vida de aparência desses casais, a cultura do cancelamento, né, que hoje em dia tem. A gente está falando de tanta coisa, como o homem às vezes descredibiliza a mulher, como mulher, como mãe, como esposa, e como é difícil, né, para a posição da mulher, assim, que todo mundo cobra muito, e o homem está lá, põe um leitinho para a criança, nossa, ele é presente, né, o pai, né? Eu me toquei muito fazendo o filme dessa questão da paternidade, como a gente vive num país com uma estrutura tão machista, né, que eu já sabia, mas fazendo a gente tem uma dimensão maior. E agora, discutindo, a gente vê que o filme tem uma amplitude assim, de assuntos maravilhosos para depois todo mundo que assistir lá na mesa e jantar e depois ir trocar uma ideia.
É verdade. Mas a gente, quem estuda assim, terror como crítico, como teórico, sempre fala isso, né, que cada fase da humanidade, os filmes de terror refletem os medos. Né? Uhum. Os medos da Guerra Fria, como eram os monstros, por exemplo, os kaijus, né, da questão pós-Hiroshima, né, pós a bomba atômica. Então, eu acho que é muito interessante isso que você fala, porque trazem as nossas ansiedades, pelo menos, ou medos ou terrores. Isso é interessante. Rafael, quando você foi escrever, foi uma coisa instintiva ou foi algo que sempre estava ali com você e você canalizou? Isso que o Jane
eu
fala,
acho,
né?
Eu acho que é um pouco de cada uma das duas coisas. Eu acho que tem um quê de instintivo, né? Eu tenho tido uma experiência curiosa, que é o seguinte, em geral, por exemplo, eu publiquei um livro chamado Jantar Secreto, que tratava muito de uma juventude em crise de identidade, também de carreira, ou seja, uma juventude que recebeu a promessa de que bastava você estudar para ser alguém, e depois, quando você estuda e termina a faculdade, você encontra um país em crise e tal. Então, falava muito disso, e aí acaba chegando o tema do canibalismo, que hoje em dia é um tema que está todo mundo falando, tem vários filmes e séries sobre canibalismo e sobre a crise da juventude e tal. E aí perguntam, foi proposital? É a mesma coisa, foi proposital? Eu acho que tem um quê de instinto e tem um quê de observação. O trabalho do escritor é ter a antena ligada o tempo inteiro e ouvir as pessoas. Eu não acredito no escritor encastelado, eu acredito no escritor no mundo, no escritor atento ao que estão dizendo e o que é o assunto de hoje. E para eu querer escrever sobre esses assuntos, eu preciso ter um tema que me seja muito caro, porque escrever um livro ou escrever um filme demora muito tempo. Então não basta só ter uma boa história, você tem que encontrar alguma coisa que te motive além da boa história. Que é muito importante ter a boa história também, com todas as viradas e tudo mais. Mas, para além da boa história, o que me motiva a contar isso? E o Família Feliz, eu tinha alguns assuntos que me interessavam. O primeiro deles era o julgamento sumário, a cultura do cancelamento, que era uma coisa que, quando eu tive a ideia lá em 2015, estava muito forte. Essa ideia de que você é acusado de uma coisa, você sequer tem o direito de se defender, e pessoas que se julgam donas da verdade apontam o dedo e falam: você está extirpado da sociedade. Gente, até para quem comete crime, homicídio, a pena é prisão, não é cancelamento sumário. Então, para quem fala besteira, para quem a pena não pode ser a pessoa ser extirpada da vida social. É uma doença que isso seja considerado uma possibilidade razoável. É uma doença que pessoas se vistam da armadura de eu sou o detentor da verdade, por isso está cancelado. Então, é um tema que me interessava muito, eu queria escrever sobre isso. O tema da vida de aparência sempre me interessou, ou seja, o que você mostra e quem você realmente é. E daí surgiram alguns conceitos que tem no filme, como o fato de que a Eva faz bonecas reborn, ela faz bonecas que são hiperrealistas, parecem de verdade, mas não são. Que é, na verdade, toda a história sobre isso. Uma família que parece feliz e idealizada e perfeita, com um casal lindo, com duas filhas lindas e todos bem-sucedidos, num condomínio perfeito, mas não é bem assim que funciona, não tão feliz assim. Então, acho que esses assuntos todos estavam aí, mas outros foram surgindo no processo, muito com a troca com a Grazi, com a Ilana Casoy, que é minha colaboradora nesse roteiro, com o Gustavo Bragança também, que colaborou comigo no roteiro, e esse lugar da maternidade, das pressões da maternidade, que hoje em dia também é um assunto muito atual, né? O fim da maternidade idealizada, né? Essa ideia de que a maternidade é um presente, mas também tem lá suas duras, seu fardo, as suas duras penas, né?
É, um bônus e um ônus, né? O ônus não é pequeno, né? Tem um ponto na história que eu gosto muito e que para você eu também imagino que seja muito desafiador, sem spoiler, tá, gente? Mas é o ponto da festa. E é o ponto que para mim me pega muito, talvez seja o meu medo atual, como zona de interesse num outro lugar, o filme que ganhou o Oscar, né, de melhor filme internacional, traz, que é a banalidade do mal. Esse mal disfarçado de só fofoca da vizinhança, só o julgamento da vizinhança, e quando você vê, você está linchando uma pessoa real, né? Ou você está linchando moral e simbolicamente, acabando também com ela. Então, eu queria que você falasse também disso, como é que você encarou isso no personagem, e você também é uma pessoa que está sempre muito exposta. Então, para você foi um gatilho, sabe? Para mim foi, como espectadora, porque eu tenho medo disso, não medo eu... Mas eu tenho medo disso entre nós, sabe? Esse é um medo que eu tenho.
Eu tenho uma coisa séria com justiça, com o que eu acho justo. Eu quero me deixar fora do meu centro, é quando eu vejo uma situação que eu considero que está mal entendida, que não está de verdade ali. As pessoas estão agindo a partir de uma mentira. Fake news é uma coisa que me dá pavor de como as coisas andam através de uma fake news. Bom, eu já fui vítima de histórias aqui... nesse nosso país, que conta, eu via a história andando sobre mim, que eu nunca tinha vivido. E é um desconforto muito grande, assim, para mim, sempre, a mentira, sabe, o que não é real. Então, sim, essa cena me pega um pouquinho também. Ela é muito importante no filme, né? Eu tô louco para ler o livro do Rafa também, porque o filme, ele amplifica tudo, né? Por exemplo, no filme, acabaram que não entraram tantas cenas do condomínio, de todos os vizinhos, como que funciona ali, a invejinha que um tem dali, da outra, que são os vizinhos que lincham, que cancelam ela, né, a Eva. Então, tem muita coisa para desenvolver ali, né? A gente vive realmente nessa sociedade que está sempre ali julgando, e hoje em dia tem pessoas que não a maioria também não amplifica a escuta, né? Ninguém quer ouvir nada, todo mundo quer emitir a sua opinião, é muito radical, e muitas vezes com base em fake news, em mentira. Isso é muito difícil. A gente está vivendo uma era difícil, eu acho. Porque a rede social amplifica tudo isso, né? Ela Ela torna, às vezes, uma fake news verdade aos olhos das pessoas, porque ela toma uma proporção tão grande como ela chega para fora, que tem uma hora que você fala, você acredita que é verdade, né? A gente está numa época que precisa olhar com muito cuidado.
É, não, isso que o Gianni comentou para mim é muito interessante. Assim, eu estava fazendo o filme com o Gianni, com o Grazi e o Belmonte, quando eu tive a vontade de escrever o livro Uma Família Feliz, para justamente aprofundar e amplificar algumas discussões, como o Gianni falou, essa questão da vizinhança, dessa banalidade da vizinhança que faz o mal achando que está fazendo bem, é um assunto que me interessa muito, como tem nos Zonas de Interesse, em vários filmes, né, essa ideia de... Eu costumo dizer que a pessoa que eu mais tenho medo é o cidadão de bem, né, é a encarnação do bem. A encarnação do mal, pelo menos ela conhece sua sombra, e tal, ou alguém cheio de defeitos conhece a sua própria sombra. A encarnação do bem tem, sem dúvida, a sua sombra, mas não enxerga, e é muito perigoso isso, né? Então eu quis escrever o livro por causa disso. O livro Uma Família Feliz, ele é em primeira pessoa, da cabeça da Eva, que é a personagem da Grazi, no filme, e além disso eu consegui, eu acho, aprofundar mais os vizinhos têm nome, têm suas próprias tramas e seus próprios universos. Isso mostra como eles agem querendo acertar e errando.
Não, e é ótimo isso que você falou, que o livro aprofunda, né? Porque eu gosto muito desse ciclo, uma coisa aprofunda a outra, que puxa a outra, que puxa uma. E é a questão do aprofundar, porque o que eu acho que o filme já faz, né? Que é aprofundar essa questão, humanizar, trazer contexto. É esse medo que eu tenho de quando as coisas fogem de contexto. Como jornalista, cuja primeira regra do bom jornalismo é apurar, ir direto na fonte, quando eu vejo coisas acontecendo aí, eu tenho medo da verdade, né? A pós-verdade, né? Virar verdade.
É muito legal aquilo que você falou de que o terror trata dos medos da atualidade, né? Sem dúvida, um tema que me interessa, assim. Eu acho que o escritor de histórias de suspense, de terror, necessariamente ele é um medroso. Porque se você não tem medo de nada, você não consegue escrever sobre o medo, nem fazer as pessoas terem medo e ficarem nervosas. Então, eu sou muito medroso. Você falou, eu tenho medo do cancelamento, eu também tenho medo. No sentido de que eu vejo que as pessoas hoje sequer estão dispostas a dialogar para nada. Então, se amanhã inventa qualquer coisa, acabou. Como, né, como o Gianni falou, já inventaram sobre ele. E aí, o que faz? Aí você vai responder, mas você responde a uma mentira, mas é mentira. E aí você entra num jogo, num ciclo vicioso maluco.
Sombrio, né? Porque é um filme
E sombrio,
E quando você vê, você tá, nossa, num abismo. Então, assim, nesse sentido, em vários outros, mas nesse eu acho que o Família Feliz é muito, muito interessante, como você falou. Por isso que eu perguntei se vocês viram em perspectiva. Uhum. Porque eu fui colocando várias coisas, reprocessando. Então.
Será que foi brincando com as meninas?
Machucou, hein? Como é que foi isso?
Ninguém sabe.
Você deixou a louca chorando no quarto, ela?
Por que vocês estão mentindo? Quem fez isso?
Fala
pra mim!
Porque você é má.
Eu sou má.
Por quê?
Eu quero que você saia. Você bateu nelas?
Eu sei que foi você.
Maravilhoso, né? O trailer é muito já, né, interessante, né? Já traz todo esse clima e a discussão é ótima. Primeiro, adorei essa coisa da Grazi. Eu também sou filha de família, minha mãe tem 8 irmãos. Nossa, cada história também que meu avô, minha avó contava. E quando a gente é criança e quando o mundo era analógico, a gente acreditava nas histórias, sabe? Né? Hoje em dia dá um Google e vê que é mentira, pronto. Mas os medos ao mesmo tempo são novos, né? Como a gente conversou, eu conversei com o Gianni e o Rafael, né? A gente hoje tem medo de ser julgado nas redes sociais, o julgamento imediato, né? A exposição, tem novos medos. Aliás, só pra corrigir, essas bebês, esses bonecos chamam reborn, não é newborn, é reborn baby, né?
Tudo a mesma coisa, continua assustadora, entendeu? Então, tudo a mesma coisa.
Agora, eu só queria mostrar, olha o que eu ganhei aqui de Rafael, ó. Ganhei meu livrinho autografado. Lindo, né? Que é rosa. Tô combinando, ó, gente.
Verdade.
Mas é bacana. Só porque o Gianni disse, né, que tá louco pra ler e tal, então o livro é esse aqui. E é bacana ver como é que o cinema adaptou. E o cinema brasileiro tem feito muito isso também, né? Trazido livros, né? Principalmente o Rafael, que, né, tá super também, como você falou, trabalhando muito e trabalhando muito na questão do cinema de gênero, né? Das séries também. Então, o Rafael é um talento aí. Os livros do Rafael dão origem à série, filme, mais coisa vem aí, roteiro, direção. Então, é um talento pra gente ficar de olho. Além do Rafael, eu falo também, claro, do José Eduardo Belmonte, que é o diretor do filme, que a gente ama. Também conversei com ele. A gente sempre conversa, sempre traz ele aqui no Plano Geral. Nos próximos projetos, ele vai estar com a gente também. E fica a dica aí desse filme brasileiro, que a gente curte, a gente gosta.
Uma família feliz. Agora seguimos nesse clima familiar, mas também nessa coisa pesada, né? A gente tem aí em cartaz nos cinemas Instinto Materno, com Anne Hathaway e Jessica Chastain.
Gente, combina, né?
Combina.
Combina, né? Dá pra fazer sessão dupla. Nossa,
é um filme também assustador, né? Digamos assim. Ele tem essas duas grandes atrizes aí em cena, dois talentos ali, e aí tem a história. Quer dar um serviço? Eu vou dar um serviço. É, tem essa vida perfeita, né, dessas amigas, que é a Jessica Chastain e a Anne Hathaway, e de repente uma tragédia, um acidente envolvendo um dos filhos dessas personagens acontece, e aí começa a desmoronar tudo, né? Então uma tragédia aí vira uma transformação na amizade entre elas, que vira um jogo aí. Um jogo de segredos, um jogo de mentiras entre as duas, que são vizinhas, são muito amigas. E aí, à medida que a culpa toma conta dessas famílias, ali a linha entre a maternidade e a obsessão se torna tênue. E aí revela o lado mais sombrio do instinto materno dessas duas personagens, assim. Eu acho que, primeiramente, assim, o que mais me chama a atenção desse filme são essas duas, né? São esses dois grandes nomes, né, Flávia? É muito bom ver essas duas grandes atrizes trabalhando juntas. A Jessica Chastain me lembra muito a personagem dela no Histórias Cruzadas, fisicamente, esse loiro, essa casa, esse figurino. Mas é um filme também que traz muitas questões aí que envolvem a maternidade. No caso da Grazi ali, a gente tem uma depressão pós-parto, e nesse filme a gente tem uma tragédia envolvendo uma das crianças. E aí começa essa questão de: tá louca, não é louca, fez isso, fez aquilo, é inveja, é ciúme, matou, não matou, deveria ter feito dessa maneira, é culpada, não é. São vários questionamentos aí que o filme Instinto Materno traz sobre essas duas personagens, né? Sobre essas duas mães, sobre essas famílias, na verdade, né? Que são vizinhas, que moram ali uma do lado da outra, só que acabam ficando aí, fica um clima muito tenso, né? E tem esse suspense todo aí no filme, né, como é tratado. Então, é muito interessante ver essas duas grandes atrizes aí se brigando.
Cena, exatamente.
Eu tenho muito medo do que falar pra também não estragar e tacar um spoiler aqui sem querer, entendeu? Mas...
exatamente. Esse é um filme que é difícil, né? Mas sim, mas as duas em cena são maravilhosas. Tem uma coisa que eu amo. Esse filme, ele é dirigido pelo Benoît Derhomme. O Benoît é francês, né? E ele é diretor de fotografia. E eu acho que isso é muito importante pra esse filme. Esse é o primeiro filme dele, pelo menos em Hollywood, né? O primeiro filme ali americano. Que eu me lembro, ele não dirigiu outros longas-metragens. Ele é diretor de fotografia.
Ele dirigiu o clipe da Lady Isso. Gaga. Ele também dirigiu algumas propagandas aí da Dior, da Vogue, da Balmain. E ele fez a fotografia, que você falou que ele é um diretor de fotografia, daquele No Portal da Eternidade, que o Dafoe interpreta o Van Gogh.
Que é lindo. Né?
Então, e ele já vem agora no primeiro filme com essas duas já.
Não, com essas duas. Então, assim, ele é um cara respeitado, né, no mercado, né, e um cara que trouxe com esse, como a gente diz, com esse argumento, dois nomões, né? Todo mundo que tá indo ver esse filme tá indo por causa das duas. É isso e ponto, né? Não é que você tá indo por causa do Benoît, por causa disso aqui, não. Você tá indo pra ver essas duas em cena. E eu acho que o filme vale muito por isso, né? E o lance do Benoît ser diretor de fotografia, onde é que eu quero chegar, é que o filme é lindo e impecável. É isso que o Victor disse. Você lembra da Jessica em A chamar? É, The Calling, né?
Como história, é que chama? Histórias Cruzadas.
Isso, Histórias Cruzadas. Sempre confundo o nome desse filme com o inglês. Porque ele se passa ali, né? Década de... Final de 50, 60, eu imagino, pelo figurino, não fica exatamente isso certo. Então, a direção de arte, o figurino e como ele fotografa isso, você se sente ali naquela década, dentro daquele universo. E é um universo do quê? De Perfect Housemaids, né? Que eram aquelas mulheres americanas, as donas de casa perfeitas, com seus vestidos godês ou então vestido tubinho. Eu amo moda, eu amo... Metade da graça pra mim do filme foi ficar vendo os figurinos, os cabelos dela, os sapatos e tudo. Elas têm uma vida quase perfeita, os maridos são empresários bem-sucedidos. A Jessica quer trabalhar, é jornalista, coitada. Não sei por que quer, tem um diálogo que ele fala, por que você quer voltar ao jornalista? É uma profissão tão difícil, meu amor, né? Mas ele tá ali dando um... É uma menosprezada nesses desejos dela, enquanto a vizinha, que é enfermeira, parou de trabalhar para cuidar do filho, que ela teve muita dificuldade para ter, e isso é um ingrediente muito importante no filme, tá feliz com essa vida. Então, são essas, né, cada família é infeliz à sua maneira. É o tema pós-Páscoa desse podcast, né? A gente não fez de propósito, gente. Não é indireta para a família de ninguém.
Ô, Flávia, e a Anne Hathaway, ela deu uma entrevista para Vogue Hong Kong, e ela disse que foi o papel mais difícil da carreira dela, e ela disse também que ela... trocou o maior medo, que ela quase desistiu do filme, porque ela não sabia se ia conseguir explorar isso como atriz. Então também teve uma entrega muito forte, que é algo muito pesado, né? Também falar dessa questão aí de perdas e dessas amizades, dessas relações todas, né? E eu acho que elas estão impecáveis, porque elas são muito boas também. Então elas trazem também esse suspense no olhar. E essa fotografia é bela. Eu não sei agora se ele assina também. Será que ele assina a fotografia do próprio filme? Eu vou procurar.
É, eu acho que não, porque né, é difícil.
Assina, sim.
Assina? De parabéns pra ele. Então tá de parabéns, agora deixam. Porque, gente, é muito difícil. A gente sempre brinca. Quando um ator que também dirige, tipo, Selton Mello gosta de fazer essas coisas, se dirigir filme, pede culpa. Eu falo, gente, é muito difícil fazer isso, porque assim, eu tenho. A pessoa com déficit de atenção sabe que é. A pessoa tá pensando no filme, pensando na atuação do outro e estar em cena, ela também tem que ter uma confiança muito grande no seu diretor assistente e no diretor de fotografia. E ele é o diretor de fotografia também. Ele, tudo bem, ele não tá em cena atuando, né? E não dava, né, gente? Mas a gente vê a cara dele, esse esmero que ele tem. Quem tá criticando o filme, tem um ponto que eu acho que é interessante, é sempre bacana observar. Que a trama, como ela se resolve, de fato, como ela fecha, é muito rápido ali, é uma coisa meio brusca, e um ou outro vai comprar, o outro não vai comprar, não. Porque aí tem gente que começa a falar, mas peraí, mas e isso, mas e aquilo? Mas eu entendo os questionamentos, mas e eu acho que, como gênero, dá pra fazer muita crítica aí. O que eu gosto mesmo é de ver essas duas em cena. E isso, por isso eu acho que esse filme vale. Porque realmente, eu imagino, né? É o maior medo que uma mulher pode ter. E o quanto que isso pira a cabeça de uma mulher nessa situação de paralelismo que a personagem da Anne Hathaway entra, né? Porque a vizinha tá lá, linda, com o filho dela, na casa ao lado, né? Então, e os meninos eram muito amigos, né? O filho de um e da outra. Enfim. Vale por isso, vale pra entrar também no universo desse diretor e é sempre legal ver um bom drama. É um drama suspense, né? Ele muda um pouco de tom logo no começo, mas é um thriller psicológico. Did you ever see a lassie, a lassie, a lassie? Did you ever see a lassie go this way and
that? Theo? Theo! When Theo was born, I couldn't even hold him. Okay, I was afraid I was gonna drop him. I'm a terrible mother.
You're a wonderful mother.
And a wonderful friend.
I just want you to be happy too.
Max? Max, get down, it's not safe. Max!
É, de fato, para mim também, o que mais me incomoda no filme, né? No caso, é o roteiro, sim. Algumas escolhas de roteiro que às vezes caem muito no clichêzão do suspense e também essa resolução final, eu acho que atrapalha um pouco o andamento aí, a conclusão da narrativa. Mas temos Anne Hathaway e Jessica Chastain em cena, sempre muito bom vê-las. Espero que elas voltem logo aqui no plano geral. Viu, Ana? Anne e Jessica.
Volta aqui, meninas.
Bom, Flávia Guerra, está quase na hora de encerrarmos o nosso plano geral. Mas a gente, querendo ou não, assim, ainda segue por uma questão familiar. Não é bem familiar, mas tem isso dentro de A Matéria Noturna, que é um filme brasileiro que está em cartaz nos cinemas. E A Matéria Noturna, eu lembro que eu vi esse filme no Olhar de Cinema, no Festival de Curitiba, online. Estávamos na pandemia, foi online. Ele foi premiado no Festival de Brasília e também no Festival Guarnissê. Ele ganhou o prêmio de melhor atriz para Chilene Paixão. E no Olhar de Cinema também, ele recebeu uma menção honrosa. E é um filme que conta a história da Jaiane, que é uma menina que ela é Uber, ela é motorista de aplicativo, e ela acaba encontrando... não é só isso, né? Eu tô tentando dar uma resumida, assim, mas tem um encontro ao longo da história, e aí o filme também meio que se volta mais pra isso, na verdade, assim. Eu gosto que ele traz esse dia-a-dia, esse cotidiano dessa personagem. Eu acho que ainda... Eu sinto ainda falta um pouquinho de algumas... De algo a mais na vida dela. A gente acaba entendendo muito o que se passa ali, porque ela encontra um marinheiro, digamos, né? É o Welkert.
O Welkert Bungé. O Welkert Bungé, que eu sou fã incondicional, que ator, que homem, que querido.
Ele é muito bom, né? Ele é muito bom.
Ele sim esteve com a gente o ano passado, ele foi júri da Mostra de Cinema de São Paulo. Circulou por São Paulo, conversou com todo mundo, uma simpatia.
Ele é muito legal.
Ele é muito legal, e fora que é um ator maravilhoso, e como é lindo... Como é bonito, deslumbrado, sou completamente deslumbrado por ele. Mas uma coisa que eu achei muito bacana no Matéria Noturna é realmente, né? Ela encontra ele, que é esse marinheiro, né? E que é estrangeiro, né?
Marinheiro moçambicano.
Exatamente. E o Velket tem...
O filme se passa em Vitória, né? Espírito Santo.
Isso. Mas o Bernard Lerza, né? Que é o diretor, ele dirige de um jeito... quase que parece que você tá vendo a vida real. É uma direção... muito leve no sentido dos atores, assim. É uma atuação muito num tom realista, num sentido, assim, de... Parece que não tá acontecendo nada ali na direção imposta aos atores, mas tá acontecendo muito, porque não é um diretor bobo, não. Ele faz isso pra dar essa noção de que a gente tá mesmo na intimidade deles, tá num ritmo da vida. Tem uma cena ali, logo no comecinho, que ela tá numa festa, né? E aí ela tá conversando, acho que é com um amigo, né, de longa data. E o diálogo é qualquer diálogo que você teria numa festinha. Faz tempo que você não vem. E a sua mãe tá reclamando que você foi, você veio. O jeito que eles conversam, milhões de vezes eu já tive diálogos assim, em festas, né? Não tem uma coisa imposta, né? Um diálogo que toda palavra tem que ser uma coisa secular. Não, tá suave, tá fluindo. Eu acho que isso é uma grande característica desse filme. Eu gosto de filmes que tem isso.
Eu acho que o diretor já vem uma carreira aí, é o segundo longa dele, mas ele também já vem com uma carreira de curtas-metragens. E eu gosto muito desses acasos que ele traz no filme, porque é isso. O filme, ele meio que é dividido, não é explícito isso, obviamente não tem uma cartela falando nada, mas ele tem uma divisão aí como se fossem três atos, digamos. Porque tem a vida dessa protagonista, que é essa motorista de aplicativo, que ora reclama com a amiga da família, do emprego. Tem uma situação ali também que ela fala de um caso de um aborto. Então, é tudo muito pincelado, né? Que eu acho isso muito interessante. Ele também não aprofunda nesse sentido da imagem. Ele não aprofunda, ele não mostra. Ela fala, fui assaltada. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E não necessariamente ele mostra isso. Eu acho que ele até a escolha dele com planos longos, até o primeiro plano, por exemplo, que é ela sentada assim, meio que quase um close dela, são planos longos, ela numa praça também. Então eu gosto dessa escolha dele de mostrar esse dia a dia até que esse homem chega na vida dela, né? Então quando ele chega também é uma transformação, a gente começa a acompanhar esse casal, o que está acontecendo entre eles. Claro que algumas coisas acontecem rapidamente, talvez se a gente para pensar, nossa, mas ela já deu a chave do apartamento, enfim. Mas eu acho que também isso pode ser entendido como ou passou um tempo aí, ou a vida é assim mesmo. Ela também às vezes está reclamando de não ter relacionamento, que não está feliz com isso, que não está feliz com aquilo. E quem sabe também ela deseja apressar as coisas. Apressar, não, bem entre aspas, assim, né? Então, eu acho que a direção, ela conduz muito para que a gente entre nesse dia a dia deles, né? Na vida desses personagens. E ele faz esses atos separados, primeiro ela, depois ele, os dois juntos. E aí tem o desfecho dessa narrativa, já quando os dois estão juntos, né? Então, gosto muito como ele introduz essas personagens e essas histórias, essa solidão, essas reclamações da vida, esses acontecimentos da vida, esses, como é que se fala? Esses imprevistos da vida, né? Então, acho bem interessante a Matéria Noturna aí, esse filme que já vem numa carreira de alguns anos. A gente até falou no começo, né, tu tava falando do Sesc Melhores Filmes, o filme é de ano tal, mas só foi lançado e tal, a gente ainda, infelizmente, vive isso ainda no Brasil, essa questão da distribuição é algo a ser pensado, e o filme chega aos cinemas pela Olhar Distribuidora, também a Matéria Noturna, então em cartaz nos cinemas, e é muito bom ver o cinema brasileiro também trazendo outros gêneros, né, outras formas de se fazer cinema, de se mostrar cinema e chegando às salas de cinema e não só ficando restrito ao circuito de festivais. Né?
Mais uma vez, a dupla de diretores é uma delícia. De diretores, não, de atores. Estou dizendo diretores, que eles também dirigem vários projetos, tanto o Velket quanto a Chilene, né? Porque o Velket, para quem não conhece ainda, né, ou não lembra, ele fez A Viagem de Pedro, ele tá na Viagem de Pedro, Joaquim, que é um filme lindo, que eu adoro, do Marcelo Gomes, Corpo Elétrico, que também é uma delícia, e um filmaço que eu adoro, que eu acho que foi pouco falado no Brasil, que é o Berlim Alexanderplatz, a nova versão.
Adoro esse filme.
Eu também amo.
Eu entrevistei ele nesse filme, eu adoro esse filme.
É um filmaço, ele competiu no Festival de Berlim, foi um ano que eu cobri o Festival de Berlim, tava lá, o ano da pandemia, olha só que coisa louca, né? Logo depois o mundo fechou, por isso que me marcou tanto.
Eu lembro quando você voltou tossindo.
Marcou demais, assim, nossa senhora, e trouxe a pandemia pra todo mundo aqui, né? Eu trouxe a Covid para todos, da Euro, brincadeira, gente. Eu voltei e fiz a minha quarenteninha, tá? Só queria falar, só queria dizer, tá? Mas e ele faz o grande protagonista, é uma versão nova, maravilhosa. A gente pode trazer esse filme aqui, eu vou ver se ele tá passando em algum stream do Brasil, junto com Albrecht Schuch, que é um ator alemão que eu amo também. O diretor desse filme chama Burhan Urbani, que a gente não conhece muito aqui. A gente vai falar dele mais, que é um diretor que eu amo. Mas o Velket faz muitos projetos. E a Chilene também, ela é diretora também. Ela dirigiu vários projetos já para TV, Samba Coração, Por Uma Educação Antirracista. Então são criadores, né? Hoje a gente também está com esse tema, né? De pessoas que atuam em várias áreas aí. Ela é diretora também, atua. O Velket faz direções de outros projetos no teatro. Ele tem várias, ele é um cara muito multifacetado. Então são dois nomes para ficar de olho. E ver os dois juntos é muito bacana, né? O Velket tem cidadania portuguesa, ascendência africana, fala alemão também, é fluente. Ele é um maravilhosão, né? Eu acho. Né?
E a direção de fotografia é da Safira Moreira e a produção é da Pique Bandeira Filmes, que tem o Rodrigo de Oliveira, né? Que é o diretor dos Primeiros Soldados, que eu amo esse filme também, com o Johnny Massaro, com a Renata Cavalho, que é lá de Vitória, do Espírito Santo, então a Matéria Noturna. Mais um filme brasileiro em cartaz nos cinemas, nesse plano geral, que foi quase temático, né, Flávia? Sem querer, acho que a gente percebeu isso ao longo do programa.
Foi sem querer. Fomos felizes à nossa maneira, que não tem ninguém feliz no plano geral, não, tá, gente? Enfim, fiquem de olho aí em talentos. Hoje foi o dia dos talentos, né? Guiné-Bissau, Portugal e Alemanha com o Velket Bungue. A gente teve o que mais? A gente teve Vitória, né? Olha, Cinema Fora do Eixo, que também é maravilhoso, a gente adora. Os talentos dessas estrelas que não precisam da gente para falar que são talentosas, né? A Enya, Jéssica, Grazi Massafera e Janequine, a gente tá bem.
Mazzaropi, né? Marcélia Cartacho, Zezé Mota, Chica das... Gente!
Eduardo Coutinho e os talentos que fazem essas mostras maravilhosas como os Sesc Melhores Filmes, que a gente vai contar muito mais.
Eu achei que você ia falar os talentos que fazem o plano geral.
Os talentos nossos, entendeu? Maravilhosos. Que o Vitor vai falar os talentos e até trava, entendeu? Até ficou emocionado. Ia falar do meu talento. Aí trava, porque não sai, ele não admite. Pode falar do meu talento.
É hora de dar tchau pra minha guerra. Chega!
O seu talento também. Seu lindo, maravilhoso. Beijo, gente.
Beijo, talentosa. Até o próximo programa.
Até. Tchau.
Jamais se feche em si mesmo. Não vai ser fácil. Nunca é. mas permaneça perto.
Não sei.
Como não sei? Eu não aguento mais, Jair. Não tá na hora da campanha do que o passeio.
Passeio? Eu, hein? Como assim passeio?
Sou do Moçambique.
Ei, o que está fazendo aqui? Levanta logo, senão vou chamar a polícia.
Simar? Simar é bravo, né? Imagina eu morrer aqui, meu.
Um menino se afogou aí no marão. Você ouviu sua vida falando?
Jane.
Tô indo. Depois a gente se fala.
Vou ser contigo.
Não, não precisa não.
Você tem certeza?
Lamento. Não é assim que funciona.